Obrigado por estarem aqui. Vamos então começar a segunda sessão portanto, o que está previsto é o Dr. João Portugal em nome do Provedor de Justiça e o Dr. Jorge Costa em nome da Inspeção-Geral dos Serviços Prisionais, Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, dar enfim, a sua visão sobre, sobretudo, as regras europeias, penitenciárias europeias, enfim, e de acordo com o enquadramento que entenderem, evidentemente. E, portanto, Dr. João Portugal, muito obrigado.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria transmitir os cumprimentos do Sr. Provedor de Justiça à assistência e à organização deste colóquio, quer ao Observatório, quer à própria Assembleia da República. E antes de falar nas regras penitenciárias europeias, eu queria explicitar que acabo de estar aqui numa dupla condição. Perdão. Acabo de estar numa dupla condição, porque na medida em que o Provedor de Justiça. Na medida em que o Provedor de Justiça. Assume desde há dois anos esta parte uma dupla qualidade. Acumula as funções tradicionais que desde 1975, na Lei 76, na Constituição, de Provedor de Justiça, de Ombudsman, portanto, com um modelo essencialmente gizado em torno do mecanismo da queixa, um mecanismo reativo, essencialmente reativo, com as funções, dizia eu, de Mecanismo Nacional de Prevenção no quadro do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura. Esta acumulação, Portugal não é um caso único, longe disso, nesta matéria, ou na adoção desta solução, pretendeu, e isso também decorre de exigências internacionais, ser algo mais do que a tradicional atividade do Provedor de Justiça. É óbvio, parece-me, e quem tem acompanhado mais especificamente no quadro das prisões, a evolução da atuação do Provedor de Justiça nos últimos 20 anos, por acaso, coincidentemente, desde que o Dr. Pedro Douros também está metido nestas matérias, ou mais metido nestas matérias, há, obviamente, uma dimensão preventiva e as recomendações são feitas para prevenir também problemas e não necessariamente para responder a situações já ocorridas. Não, longe disso também não tem estado, por outra justiça, limitada a situações concretas, como por exemplo a do Taser, que foi referenciado, e fomos nós precisamente que recebemos a primeira denúncia anónima com a gravação da intervenção, que deu origem depois, subsequentemente, a toda a averiguação. Longe disso, estamos interessados também, obviamente, em atalhar problemas e, portanto, na produção e na feitura de recomendações que permitam prevenir a ocorrência de situações futuras. Todavia, o mecanismo de saúde de prevenção assenta essencialmente num mecanismo de visitas regulares e permitiu-nos e vai-nos permitir, provavelmente, um alargamento de horizontes em várias perspectivas. Em primeiro lugar, uma perspectiva objetiva. É óbvio que todos os lugares de detenção, policiais, centros de crianças e jovens, estrangeiros, psiquiátricos, etc., todas essas instituições estão dentro e cabem dentro do âmbito de intervenção do Provedor de Justiça. Todavia, não deixa de ser verdade reconhecer, nos últimos 40 anos, a atenção dada às prisões tem sido muito maior do que a atenção que tem sido dada a esses setores. E o funcionamento do Ministério de Prevenção tem começado, precisamente, por esse alargamento objetivo e um alargamento também, diria eu, técnico, com a recolha, com o pedido de participação de outros saberes, que não os tradicionalmente, enfim, colhidos na Provedoria de Justiça, saberes designadamente por parte de psiquiatras, por parte de outro tipo de médicos, por parte de psicólogos. Nessa medida, o Provedor de Justiça, quando institucionalizou um mecanismo especial de prevenção, criou um conselho consultivo, um conselho que visa, em primeiro lugar, propor, em segundo lugar, verificar, em terceiro lugar, avaliar, um conselho em que se inserem várias entidades de diversa ordem, incluindo da própria sociedade civil, mas também algumas associações profissionais com uma maior ligação às problemáticas que queremos tratar, designadamente a ordem dos advogados, precisamente, a ordem dos médicos, numa dupla vertente, Colégio de Psiquiatria e também na Medicina Legal, Medicina Forense, e a Ordem dos Psicólogos. A ideia é, precisamente, que este Conselho Consultivo, esta participação, esta abertura ao exterior, sirva não só como um melhor conhecimento daquilo que podemos fazer, daquilo que fazemos, como também constitua um agulhão para essa abertura, de horizontes que se pretende fazer. Passando agora às regras penitenciárias europeias. Bom, o Provedor de Justiça é um órgão especialmente apto a compreender, a aplicar, a defender um mecanismo com a força jurídica da própria que têm as regras penitenciárias europeias. Porquê? Porque o Provedor de Justiça não é só exclusivamente um órgão de legalidade, à partida sim, à partida compete ao Provedor defender a lei e a aplicação da lei aos casos concretos, mas também é, em segundo lugar, é um órgão censor dessa legalidade, na medida em que pode concluir pela inadaptidão dessas soluções legislativas à vida em sociedade, e nessa medida pode, como diz expressamente o seu estatuto, assinalar as deficiências de legislação, recomendar a emissão de nova legislação, propor novas soluções. Tudo isto sem que entre, obviamente, no mérito, digamos assim, político, no combate político sobre as soluções que podem ou não ser aplicadas. Isto numa segunda vertente. Uma terceira vertente, o provedor é também, não é meramente um tribunal, não está propriamente a dizer quem tem razão, quem não tem razão, faça a lei, mas pode aplicar um conjunto de instrumentos, pode e deve, aplicar um conjunto de instrumentos daquilo que se costuma apelidar de soft law. Ou seja, regras de conduta que não tendo o valor jurídico idêntico, coercivo, como têm a generalidade das normas jurídicas, todavia devem se impor como um conjunto de, e aqui a denominação pode ser de várias ordens, de boas práticas, das melhores práticas, enfim, de todo um tipo de situação que em termos de reflexão, se considera que deve ser a concretização prática de instrumentos jurídicos vinculantes. As regras penitenciárias europeias são precisamente um conjunto de recomendações que têm sido levadas em conta, e aqui refiro-me não só aos códigos, enfim, que periodicamente vão sendo definidos em termos de sedimentação, enfim, da prática de décadas e da reflexão de décadas, mas também à atuação de, não tanto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas mais ainda do Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa e, no futuro, espera-se, do Subcomitê de Prevenção da Tortura, que foi criado precisamente no âmbito do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e que estabelece outro mecanismo de visitas, este no quadro das Nações Unidas, para a prevenção deste tipo de condutas nos Estados-membros das Nações Unidas e que são parte deste protocolo facultativo. Todas as recomendações que o Provedor de Justiça tem feito nesta matéria são mais do que enquadradas, em primeiro lugar, obviamente, em valores constitucionais. São enquadradas em valores que decorrem da concretização desses princípios e regras constitucionais. Mas, a partir daí, tenta-se concretizar de que forma esses princípios, essas regras, podem ou não constituir um critério útil de atuação em meio prisional. Um critério útil que permita, por um lado, um melhor cumprimento dos fins das penas, e aqui há que atender a todos por igual, mas, em segundo lugar, dando uma dimensão de praticabilidade, de execuibilidade e de utilidade, e utilidade aqui não perspectiva qualquer utilitarista, mas sim no melhor racional aproveitamento dos meios para a obtenção de soluções que pretendemos sejam estabelecidas. As regras penitenciárias europeias nessa matéria têm, obviamente, uma muito maior concretização do que tiveram até agora, quer a antiga lei penitenciária, 2679, quer o atual Código de Execução das Penas e o Regulamento Geral. E têm também uma virtualidade que ultrapassam a simples dicotomia entre o que é o direito e o que não é o direito. Explicitando, quer no regime 79, quer no regime atualmente vigente, há um conjunto de regras que se estabelecem, desde logo, à partida, direitos e obrigações. A primeira preocupação que temos é a verificação de como a administração, como os tribunais, como, isso nos temos restritos, como sabem que o provedor tem uma intervenção muito restrita no Tribunal dos Tribunais, como as próprias dinâmicas locais implementam ou não implementam esse conjunto de regras. E isso, como sabem, é sempre mais fácil estabelecer um conjunto de proibições do que um conjunto de direitos. E esse é a nossa primeira problema, o nosso primeiro problema que temos, ou que tivemos, quanto ao regime de 1979, estabeleceram-se diversas recomendações para superar essas inaplicabilidades práticas do que estava legislado, e acontece ainda hoje no que toca ao Código de Execução das Penas, e talvez a situação mais comum e que foi até mencionada na apresentação do Dr. Ricardo Loureiro é a situação das visitas íntimas, em que continuamos com uma situação relativamente provisória desde 1997, se não me falha a memória. Em segundo lugar, na aplicação, na interpretação e na aplicação das regras que, estabelecendo mínimos, são interpretadas como estabelecendo máximos. Ou seja, situações em que é fácil olhar para uma determinada norma legal, olhar, verificar que o seu teor literal estabelece o cumprimento de determinado padrão e, a partir daí, aplicá-lo como se esse padrão fosse o padrão normal, quando, na verdade, é um padrão mínimo. E nessa medida, as regras penitenciárias europeias ajudam à correta interpretação da lei, ajudam à correta interpretação desses direitos mínimos que são consagrados, em termos de os tornar ótimos. Ótimos na medida das prioridades, ótimos na medida daquilo que seja a adequação a determinada população prisional. Na realização de visitas, portanto, a partir da criação do mecanismo de prevenção, passámos a realizar na Procuradoria de Justiça dois tipos de visitas. Em primeiro lugar, as visitas tradicionais, que sempre fizemos, de resposta à queixa, de averiguação no local de determinada situação, de deslocação para conversa pessoal com determinadas pessoas para a resolução dos problemas, enfim, que pessoal ou coletivamente são sentidos. Portanto, essas visitas decorrem da mesma maneira. O ano passado foram 16 visitas desse género, dessa tipologia, vai lá, que foram realizadas. Ao lado disto, cessámos um bocadinho, enquanto provedor, de realizar visitas, diria eu, deixa ver se consigo encontrar um adjetivo correto, desligadas de toda e qualquer preocupação com os casos concretos. Essas visitas desligadas da preocupação com casos concretos passaram a ser desenvolvidas no âmbito do mecanismo de prevenção, passaram a ser desenvolvidas todas sem aviso prévio e todas são realizadas essencialmente para a verificação de alguns aspectos concretos, de alguns aspectos que são evidenciados como mais problemáticos, e são, portanto, realizadas por equipas próprias e específicas designadas para esse fim. Até com pessoas, fisicamente, com pessoas individuais, distintas das que realizam o outro tipo de visitas. Em qualquer caso, as regras de manutenção europeias constituem um instrumento basilar de formação e um exemplo basilar de informação para as pessoas que realizam este tipo de visitas. Portanto, há todo um acervo, não só legislativo, como desta soft law, como também todo um conjunto de vastas recomendações que já foram sendo produzidas ao longo dos anos e que têm sido traçadas como quadro orientador deste tipo de visitas. Naturalmente que nestes tempos últimos, cada vez que chegamos a um estabelecimento prisional, o que dizemos é que somos a Provedoria de Justiça. E só depois, quando entramos, é que explicamos atenção, estamos aqui, mas estamos agora com outro capote, os primeiros 10 minutos é explicar essencialmente o que é e como funciona o mecanismo nacional de prevenção. Perguntar-me-ão, provavelmente, e se não me perguntam, eu digo já, se temos realizado muitas visitas aos centros prisionais neste âmbito, não longe daquelas que gostaríamos, porque também neste ano inicial de funcionamento do mecanismo, estamos a alargar um conjunto de tipologias várias, hospitais psiquiátricos, os centros estrangeiros, centros de crianças e jovens, e portanto estamos a alargar também esse tipo de objeto da nossa intervenção. A ideia é claramente que estas visitas sejam de tal modo frequentes e de tal modo dispersas pelo território nacional que deixem de ser, entre aspas, notícia. Que passem a ser vistas como um acontecimento razoavelmente comum na vida do sistema. E quando digo do sistema, posso falar nas prisões, como posso falar nos asilos psiquiátricos e em todos os vários outros locais de detenção que estão abrangidos. Para isso, necessariamente, são necessários recursos. O Provedor de Justiça ofereceu, sim, ofereceu, entre aspas, a estrutura da Provedoria de Justiça para a realização deste mecanismo, para a concretização deste mecanismo, desta obrigação que Portugal assumiu perante a comunidade internacional. A realidade mudou um bocadinho desde então, desde 2011 para agora aumentamos 40%, quase 50%, 40% o volume de queixas que recebemos, os recursos continuaram os mesmos, os recursos orçamentais foram diminuindo, este ano já temos alguns recursos financeiros, a Assembleia da República já nos deu alguns recursos financeiros próprios para o mecanismo, a ideia é, no limite, autonomizar e realmente criar dentro de um mecanismo dentro do funcionamento do Provedor de Justiça / Mecanismo Nacional de Prevenção uma consciência das duas formas de atuação e necessariamente comunicantes. Obviamente, quando o mecanismo visita e recolhe informações, passa essas informações para a provedoria, digamos assim, para a parte tradicional do provedor, e vice-versa, obviamente que é a parte, a unidade temática que tem a seu cargo, a matéria, por exemplo, dos estados psiquiátricos, ou a matéria das prisões, que dá informações também sobre quais estabelecimentos que eventualmente carecerão de visita mais ou menos prolongada. O ano passado tivemos 2 dias num estabelecimento prisional, precisamente era uma situação que nos merecia maior preocupação, quer pelo tipo de queixas que recebíamos, quer pela situação, enfim, que nos vinha relatada. Não sei se...
Muito obrigado.
Se calhar ficava aqui para depois falar uma pergunta que tenho ou claro. Alguma dúvida. Muito obrigado.
Não faz mal.
É um futebolista conhecido.
Pois é, exato. Foi já um bocadinho no passado e muitas vezes, enfim, não há confusão porque realmente a minha apetência para o futebol não é muito. Espero que seja um pouco mais para estas matérias. O meu nome é Jorge Costa, sou Procurador da República, emprestado agora à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, há cerca de um ano, e tem sido para mim um orgulho muito grande, por um lado, participar, digamos, neste, eu chamo-lhe projeto, e depois poder também, se calhar com alguma imodéstia, o digo, poder também influenciar exatamente a própria atividade deste organismo do Ministério da Justiça, porque senão não valia a pena aceitar o convite só para passar por lá. Enfim, o meu tempo de experiência neste organismo não me dá solidez suficiente ou fonte suficiente para poder ter, digamos aqui, uma grande exposição, nomeadamente sobre o tópico específico, que é as regras penitenciárias europeias, mas já lá vou. Mas eu gostaria de, por um lado, em primeiro, falar o que é que está na lei, relativamente à nossa atividade, o que é que está previsto, o que é que tem sido a prática, como é que temos desenvolvido exatamente essas atribuições que estão previstas na lei, e depois, eventualmente, até por força, não digo deste encontro, mas por força também de alguma nova percepção ou nova sensibilidade que existe numa determinada forma de atuação da inspeção, o que é que podemos eventualmente melhorar? E vamos lá depois por pontos. Bom, não há nada para que não haja erros. A lei prevê fundamentalmente duas grandes formas de ação ou de atuação da Inspeção Geral. Primeiro, realizar inspeções, auditorias, sindicâncias, inquéritos, averiguações, peritagens e outras ações inspectivas que lhe sejam ordenadas ou autorizadas, com vista a avaliar o cumprimento das missões, das normas legais e regulamentares e das instruções governamentais aplicáveis à atividade dos órgãos e serviços dependentes ou tutelados pelo Ministério da Justiça. Primeiro grande ponto, digamos que é o business da inspeção é exatamente ações, aquilo que nós chamamos ações inspectivas, que têm que ser ordenadas ou autorizadas pela tutela e que não dependem tanto, embora haja uma exceção a essa atribuição, que não dependem tanto, digamos, da nossa vontade de atuar. A segunda grande atribuição tem que ver com queixas reclamações, denúncias, participações e exposições e realizar ações inspectivas na sequência de indícios apurados ou de solicitações de outras entidades do Estado que lhe sejam apresentadas por eventuais violações da legalidade ou por suspeitas de irregularidades ou deficiência do funcionamento dos órgãos, serviços ou organismos. E como eu disse, que relativamente àquilo que é o tópico principal da atuação da inspeção é auditoria, inspeção ou ações de acompanhamento, que são normalmente previstas num plano de atividades que é sujeita à apreciação e validação, naturalmente, da senhora, da senhora Ministra da Justiça, e é a partir daí que nós trabalhamos, digamos assim, 95% da nossa atividade, há, e tem vindo a crescer, esta outra área extremamente importante que tem a ver com as denúncias e as queixas, e na qual a ASED tem realmente um papel primordial, posso dizê-lo aqui, um papel primordial relativamente a esta matéria. É evidente que nós poderíamos dizer que as auditorias podem ter também aqui uma grande auscultação do que é que se passa ao nível do sistema dos serviços prisionais, ou ao sistema prisional em geral. E tem. Independentemente das queixas e do número cada vez maior de queixas que temos recebido, e depois darei aqui algumas notas quantitativas, o que é certo é que também o sistema prisional tem vindo a ser, nos últimos anos, bem auscultado. Quando digo bem, não digo em termos qualitativos, mas digo em termos quantitativos. No universo de cerca de 1,5 dezena de organismos do Ministério, nós realizamos, em média, por ano, cerca de 8 a 10 ações fortes, mais estruturadas. Pois, pelo menos, nos últimos anos, 3 ou mais ações incidem sobre o funcionamento, as missões e a prática da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais. E, portanto, como se vê, no bolo geral da atividade principal da inspeção, que tem a ver com as auditorias e as inspeções, a maioria, dentro desta maioria, tem que ver com o funcionamento dos serviços prisionais. Normalmente, até, numa linha de continuidade. Posso dizê-lo, não estou a cometer nenhuma violação de nenhum segredo. O ano passado foram realizadas, ou realizada, uma ação a vários estabelecimentos prisionais no que tinha a ver com o funcionamento das cantinas. E há, este ano, uma continuidade, porque era impossível ir a cerca de, o Dr. Licínio está ali, pode-me corrigir, 49 estabelecimentos prisionais, se não me engano. Portanto, num ano era perfeitamente incompatível com os nossos recursos podermos ir a todos os estabelecimentos prisionais, mas quisemos e queremos ver como é que funciona, sobretudo, na maioria dos estabelecimentos prisionais, esta área das cantinas, que para quem aqui está, presumo que saiba exatamente o que é. E, portanto, dentro destes dois planos de ação da inspeção, quer, digamos, no tópico principal, auditorias, inspeções e ações de acompanhamento, quer nas queixas, a ação da inspeção tem muito que ver com direito penitenciário, direitos dos reclusos e sistema prisional em geral. Posso, por exemplo, referir aqui que, no âmbito das queixas, entre o ano passado, melhor dizendo, entre 2013 e 2014, o aumento foi tão simples quanto este, desde 397 queixas que tivemos em 2013 para 406 queixas que tivemos em 2014. Já aqui foi falado, eventualmente poderá haver uma maior invocação da ação da inspeção, nomeadamente pelos próprios reclusos, também por via das organizações, sobretudo à sede, mas também começámos a incidir mais. Com isto não estou a dizer que não se fazia, mas passámos a fazê-lo mais com base em notícias de jornal. Houve a abertura de bastantes processos meramente com base numa notícia de um jornal. sempre que víamos que, eventualmente, fazíamos uma espécie de um juízo antecipatório, que poderia não haver ninguém a queixar-se diretamente, fosse pelo próprio interessado, ou pelos próprios interessados, ou através, eventualmente, de alguma organização, e abrimos com base nessas notícias. Recordo-me de duas, pelo menos, muitas mais, mas duas em concreto, que fui eu próprio a mandar abrir o processo, uma que teve a ver com a sarna, em alguns estabelecimentos prisionais, e uma outra, depois de uma visita de deputados ao estabelecimento prisional de Aveiro, que recordo-me, em que havia alguns tópicos no âmbito de uma reportagem que foi feita junto da senhora deputada que acompanhou essa ação, e em que, havendo um dos elementos que foge à competência da inspeção, que é o problema da sublotação das cadeias, enfim, nós aí pouco podemos fazer, podemos sensibilizar, podemos eventualmente até recomendar, mas numa ação concreta pouco podemos fazer, mas havia outros elementos que constavam dessa reportagem e que entendemos que era conveniente averiguar. E, portanto, nós mandámos abrir exatamente essas queixas, denúncias ou participações, como se queira, é o processo R, para todos os efeitos, e, portanto, avançámos com essa averiguação. Atalho de foice, e depois gostaria que realmente pudéssemos entabular uma conversação, não preparei nada formal, apenas alguns tópicos, porque penso que é assim que se ganha em termos de debate. Atalho de foice, posso aqui colocar uma questão que tem muito a ver com a problemática da instrução deste género de processos. Se nós fôssemos puramente legalistas ou muito formalistas, o decreto regulamentar que rege, digamos assim, os nossos procedimentos é muito formalista no sentido de dizer que este tipo de processo ou a instrução corre muito com base em ofícios. Perguntar ao serviço o que é que se passa. É evidente que isso é manifestamente pouco. O bom seria ter depois um outro extremo, que também está previsto, embora quase que num plano secundário, que é a realização de visitas. Um pouco como o Sr. dizia, nós ainda estamos, se calhar, um bocadinho presos, nós, em inspeção, a fazer disparar visitas com base em situações muito concretas, que resultem, eventualmente, de uma queixa. Porquê? Porque, a par disso, como disse, temos as auditorias. As auditorias são, naturalmente, feitas no terreno, com recolha de elementos nos estabelecimentos prisionais, e aí vai-se ver tudo, embora haja um tema, digamos, que está, ou que é o objeto, digamos, daquela auditoria ou inspeção. Mas, para lá disso, fazemos estas visitas. E posso também aqui referir que o ano passado, eu trouxe os apontamentos para não me deixarem enganar, em 11 visitas, tínhamos como objetivo, porque nós também temos objetivos a atingir, que é o célebre quarto, como sabem, tínhamos 10 visitas para realizar, realizámos 11, superámos. Destas 11, 10 foram estabelecimentos prisionais. 10 visitas em 11 foram feitas por causa de verificar in loco o que é que se passava relativamente a um determinado problema, independentemente de ser oriundo de uma participação de alguma organização, ou do próprio recluso, ou de algum conjunto de reclusos, como também muitas vezes acontece. E as situações foram as mais variadas. Por exemplo, a alimentação, que é recorrente, que é um problema muito importante nas cadeias, assistência médica, falta de recursos a nível de guardas e até pessoal civil, irregularidades que tiveram que ver também com o ensino em alguns estabelecimentos, benefícios de alguém dentro de estabelecimentos prisionais, atuações ilegítimas das próprias direções dos estabelecimentos. Portanto, esta, digamos que, não gostaria de lhe chamar submodalidade dentro da modalidade das queixas, mas esta outra modalidade, que são as visitas, elas revestem-se de uma importância extremamente grande, porque normalmente elas significam a ida de uma equipa inspectiva, dois inspectores, que analisam em loco o que é que se passa e que normalmente fazem um relatório com recomendações. E estas recomendações têm talvez uma atuação mais imediata que as recomendações que normalmente são contidas nas auditorias. Porquê? Por uma questão mal, mas não só. É que as recomendações que estão contidas nas auditorias, na medida em que os relatórios têm que ser homologados pela Sra. Ministra da Justiça, elas só se tornarão válidas em definitivo depois da homologação. Enquanto que estas outras não. Estas outras, resultantes de uma visita, ou até, como também muitas vezes acontece, resultantes de uma decisão tomada num processo de queixas, o R, elas podem ter, digamos, uma ação mais imediata, porque não estamos aqui sujeitos a, exatamente, esta homologação da Sra. Ministra da Justiça para levar esta recomendação ao conhecimento do estabelecimento prisional, se for uma situação localizada, ou até ao conhecimento da inspeção da Direção-Geral, no caso de ser uma situação de caráter mais geral. Recordo-me, por exemplo, um aspecto que aqui foi falado, e se não me falha a memória, o que teve a ver com o direito e a garantia de concretização desse direito de visitas íntimas, que é um problema que a inspeção também já analisou na sequência de uma queixa concreta e que depois entendemos que deveríamos dar conhecimento à Direção-Geral de qual a posição que a inspeção tinha relativamente à interpretação que estava a ser feita relativamente àquele direito. É evidente que, como o Sr. Doutor também disse, nós não somos um tribunal. Portanto, temos sempre aqui alguma sensibilidade no sentido de não interferir em termos da decisão de mérito enquanto tal, mas podemos interferir na medida em que essa decisão de mérito possa ser o resultado de um procedimento irregular. Aí, digamos que o resultado nunca pode ser bom se as premissas forem más. E, portanto, se houve irregularidades ou ilegalidades para se obter aquele resultado, é evidente que teremos aí a oportunidade de também pôr em causa a própria, o próprio resultado. Ora bem, digamos que o resultado da nossa atividade normalmente consubstancia-se nestas recomendações, mas não só. Fazemos também propostas de alteração legislativa ou regulamentar, sempre que, sobretudo, analisadas as auditorias realizadas, chegamos à conclusão que há determinados aspectos da orgânica, por exemplo, da Direção-Geral, neste caso, ou de outros organismos no âmbito da inspeção, que mereçam, digamos, alguma melhoria. Como é que nós atuamos? Porque é extremamente importante também. De acordo com a Constituição, estando integrados na administração pública, nós temos determinados princípios aos quais não podemos fugir. Princípio da transparência, princípio do contraditório, nunca deixamos de ouvir a outra parte, venha a queixa de onde vier, nunca deixamos de ouvir a outra parte, princípio da proporcionalidade e princípio da informalidade. Ou seja, tentar chegar o mais rápido possível à situação, ouvindo as partes em conformidade. É evidente que temos aqui um problema, sei que, de acordo com o que o Dr. Ricardo há pouco apresentou, eventualmente esta recomendação não estará a ser levada a efeito no âmbito do universo prisional, que é a possibilidade de usar o e-mail. Nós aqui temos que nos corresponder com o recluso sempre por carta, o que é um meio mais moroso. Nós gostaríamos de, eventualmente, poder ter essa possibilidade de uma comunicação mais rápida, porque muitas vezes... mais rápida e mais eficaz. Aliás, haverá, eventualmente, não posso alongar muito sobre isso, mas haverá, eventualmente, alguma ação inspectiva no que toca a estas matérias em termos de relacionamento com os reclusos, e eu quando digo pode ser um meio mais eficaz, porque muitas vezes não sabemos se a carta, não há uma garantia absoluta da nossa parte em como aquela carta chega ao recluso? Presumimos que sim, presumimos naturalmente que sim, não temos razões para desconfiar que não chega, mas um correio eletrónico, nomeadamente com um aviso de recepção, seria, presumo eu, um meio mais eficaz de saber que a mensagem chegou ao destinatário. Normalmente a instrução é feita por inspectores e a decisão cabe a mim e ao Sr. Inspector-Geral, naturalmente. Temos tentado sensibilizar os senhores inspectores para um conjunto diversificado de problemas e de princípios e de regras quanto a esta matéria. Em primeiro lugar, e tem sido objeto de alguma reflexão, quer em reuniões da direção realizada com os senhores inspectores, quer em termos de troca de impressões informais, ou mesmo até ao nível de troca de impressões formais no âmbito do processo. Os reclusos, cada recluso é um cidadão, com direitos fundamentais que não podem ser beliscados. Com isso, não queremos dizer que o recluso tem sempre razão e, com isso, não queremos dizer que o recluso nunca tem razão. É para isso que existe o processo e é para isso que se faz uma instrução. Direitos que começam na Constituição e depois que, digamos, se alargam através de todo um ordenamento jurídico que, servindo o cidadão que não é recluso, deve também servir o cidadão que é recluso. Código Penal, Código de Processo Penal, já tivemos que invocar exatamente algumas normas destes dois códigos, e depois, e entro aqui um pouco na matéria mais específica desta sessão, Código de Execução de Penas e Regulamento dos Estabelecimentos Prisionais. Quando nós, de uma forma tão agradável, recebemos o convite para estarmos aqui, ao qual dissemos logo que sim, não temos problema nenhum, independentemente daquilo que o Sr. Professor há pouco referiu, num passado, que espero que esteja ultrapassado, relativamente às questões que tinham a ver com a sede, para nós é uma organização na defesa dos reclusos e, por isso, merece-nos toda a credibilidade, toda a atenção e tentamos sempre dar as respostas que o caso merece. Que o caso merece. Nem sempre, com certeza, iremos de encontro à preocupação ou ao sentido que a Associação coloca naquela questão, mas por isso é que eu estou a dizer que nós só tomamos uma decisão depois de fazermos a instrução do processo, utilizando, ou melhor dizendo, pondo em prática e observando, nomeadamente, o princípio do contraditório. Ouvimos, naturalmente, os serviços, fazemos mais diligências, insistimos e depois fazemos a nossa interpretação e dizemos ou recomendamos alguma coisa à Direção-Geral ou ao estabelecimento prisional no sentido de rever a sua situação ou se entendemos que o recluso ou a associação na defesa do recluso não tem razão, no nosso ponto de vista, naturalmente, é isso que dizemos e, portanto, não vamos, digamos, para lá disso. Para nós, e não estou a dizê-lo de uma forma demagógica, porque provavelmente mesmo este aumento exponencial, como se costuma dizer, de 300 e qualquer coisa queixas para 400 e tal, é significativo. E, por outro lado, temos também a grande preocupação de, observando, mais uma vez, ordenamento jurídico que serve para um cidadão que não é recluso, serve também para o cidadão recluso, que é o Código de Procedimento Administrativo e diplomas que têm a ver com a agilização, digamos, administrativa, que são dois decretos-leis do ano passado e que nós começamos a impor dentro daquela casa, no sentido das respostas serem respostas prontas, atempadas e adequadas. Ora bem, quando se colocou a questão de saber regras penitenciárias europeias, praticamos ou não praticamos, monitorizamos ou não monitorizamos? Nós tivemos aqui uma dificuldade, que foi saber se quando estamos a invocar, nomeadamente, o Código de Execução de Penas ou o Regulamento dos Estabelecimentos Prisionais, estamos ou não já a controlar e a monitorizar. E tive a preocupação de saber, junto de quem esteve de quem acompanhou exatamente a preparação, o procedimento legislativo desta matéria, a doutora Inês Horta Pinto, que está neste momento chefe de gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional, e perguntei, e ela disse-me que sim. E, aliás, mandou-me o ponto 20 e qualquer coisa da exposição de motivos que antecedeu o Código de Execução de Penas e disse-me que, na preparação da legislação, tinha sido levado em conta todo o conjunto normativo que existia ao nível do Conselho da Europa e da União Europeia, e incluindo também as orientações ou recomendações do Comitê de Prevenção da Tortura, porque penso que terá havido uma visita em 2008 e terá havido, digamos, um conjunto de recomendações que terão sido levadas à prática no âmbito dessa legislação. E, portanto, eu posso dizer que nós monitorizamos a aplicação das regras penitenciárias europeias por esta via, na medida em que controlamos os procedimentos, a ação dos estabelecimentos prisionais e da Direção-Geral em termos de observância e de respeito por este conjunto edificado normativo que tem a ver ou que começa na Constituição da República e que vem até ao regulamento dos estabelecimentos prisionais. Podemos fazer mais? Claro que sim. Claro que sim. Podemos fazer mais em todos os aspectos. É evidente que eu agora podia dizer e invocar aqui o que se calhar me ficaria bem, mas que vocês já conhecem, que é o problema dos recursos. Se tivéssemos mais, mais faríamos. É que nós temos um conjunto, neste momento, de 10 inspectores e temos no serviço uma única técnica superior para dar apoio, quer ao serviço de inspeção, quer à direção de serviço e à direção. É evidente que se nós tivéssemos mais, possivelmente poderíamos ou teríamos a ousadia de eventualmente fazer estudos. E um dos estudos tinha que ver, aliás já falei com a senhora técnica, no sentido de podemos fazer um estudo que é da preocupação do professor Douros. Porquê é que em Portugal há mais mortes de reclusos do que na média europeia? E quando há um óbito no estabelecimento prisional, o regulamento dos estabelecimentos prisionais, e penso que o Código também, impõe uma comunicação oficial à inspeção. Perguntámos qual a utilidade desta comunicação, porque das duas uma, ou há crime e foi comunicado ao Ministério Público e o Ministério Público atua, ou eventualmente haverá situações que possam ter alguns laivos disciplinares e o SAI da Direção-Geral poderá atuar, e nós perguntámos qual é que seria a utilidade. Uma das utilidades pode ser exatamente esta. Tentar perceber porque é que, e com isto eu não estou a dizer que é assim que ocorre, mas porque é que eventualmente haverá ou não mais ou um maior número de óbitos nos estabelecimentos prisionais relativamente à média da União Europeia ou da Europa em geral. E, portanto, é uma das coisas que queremos fazer é fazermos alguns estudos que têm que ver com esta realidade. Depois, estamos neste momento, e também já foram dadas orientações nesse sentido, na criação de um menu interno, alimentado depois por fontes internas e externas, a criação de uma informação específica sobre esta problemática. Direito penitenciário e sistema prisional. Porque temos a ideia de que se tivermos melhor informação a nível interno, de uma forma facilmente manuseável pelos inspectores, nomeadamente no que tem a ver com os quadros internacionais, porque nem sempre, e aí eu reconheço, que pode haver aqui algum déficit por parte, digamos, da inspeção, que é, nós temos 5 juristas nos inspectores e 5 não-juristas. Os não-juristas podem ter um pouco mais de dificuldade na análise destas matérias. Mas eu costumo dizer, e posso dizê-lo com toda a franqueza, que a direção, somos 2 procuradores, temos um pouco mais de apetência para esta matéria jurídica e estamos sempre presentes Entabulamos conversação com os senhores inspectores em cada processo e daremos todo o nosso apoio. Mas também reconheço que, eventualmente, se eles tiverem uma ferramenta mais disponível em termos qual é o quadro jurídico no qual eu tenho que me mover quando analisar uma queixa ou até analisar uma ou fazer uma auditoria, sobretudo em termos do quadro jurídico internacional, será mais fácil eles poderem levar a cabo a sua atividade. Depois, iremos com certeza ponderar se é ou não possível melhorar a articulação com quem normalmente lida com estas matérias. A começar pela Provedoria de Justiça. Aliás, já no outro dia, tivemos um caso interessantíssimo, que era uma queixa de um... Agora não me recordo se era de um recluso em termos diretos ou se foi à sede, mas para o caso não é relevante, sobre uma matéria sensível, muito sensível, e nós, para prosseguirmos com a instrução, precisávamos de obter determinados elementos por parte do próprio recluso. E o recluso não respondeu. É um direito que tem, não responder. E nós tínhamos a tarefa facilitada, que era arquivar de imediato o processo. Mas não o fizemos. Quisemos saber, porque tínhamos conhecimento, eu tenho a impressão que foi a ACET que fez essa queixa, que também comunicou à Provedoria, e nós perguntámos à Provedoria qual é que tinha sido o resultado, ou se tinha chegado a haver algum resultado relativamente àquela matéria. E face à resposta é que então arquivámos o processo. Portanto, para nós, não é uma mera questão formal de eu vou acabar, vou limpar a secretária para não ter aqui processo. Não, vamos tentar resolver a questão e só arquivo o processo se nada mais houver a fazer, porque há situações em que a exposição pode ser infundada, há situações dessas, ou a situação foi resolvida ou está ultrapassada, ou porque, legalmente, a inspeção já nada mais pode fazer. Porque muitas situações têm que ver com a intervenção dos tribunais, nomeadamente do TEP e outros, não é? E aí, sempre que se trata de uma decisão jurisdicional, nós não podemos pô-la em causa. E, portanto, isso ultrapassa-nos. Podemos fazer um contacto com o TEP, como temos feito em algumas situações, nomeadamente quando há greves de fome, e, portanto, temos aí alguma articulação com o TEP, mas não podemos ir mais longe do que isso. Agora, penso que é extremamente importante melhorar tudo o que tem a ver com a articulação, digamos que, ao nível das instituições e das organizações que lidam com estas matérias. E, portanto, seguramente não será hoje o último dia em que continuaremos a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Há a expectativa de haver algum diálogo. De facto, no programa não estava muito visto isso, mas, enfim, depende um pouco da disponibilidade também das associações. A gente pode dividir. Primeiro, podemos arrastar até a uma hora calmamente sem nenhum problema. Por outro lado, se houver a disponibilidade, vocês ficam na parte da tarde. Portanto,
se houver... posso ficar uma hora ou uma hora e meia?
Sim, pode. Mas
depois tenho que ir a bolsa.
Mas, nesse caso, faríamos então aqui um pequeno diálogo, se houver vontade. Também ainda para falarmos, podemos talvez duas associações falarem da parte da manhã e deixarmos outras duas para a parte da tarde, por exemplo, e já se consegue fazer assim. Eu estou a falar com isto aqui. Bom, mas também de qualquer maneira é uma coisa mais organizativa. Eu não sei se alguém tem vontade de interpelar. Pode vir aqui, não se importa. Não, é para ficar gravado. Para a gente depois ter a gravação para se perceber. Ou isso, exatamente.
Acho desculpa. Estou falando demais, mas pronto.
Não, é por causa da gravação. A gente
está bem, assim, está pode... bem. Ah, está. Bom. Há uma. Há, recentemente, e no âmbito da ACED, a solicitação da primeira Comissão Parlamentar foi-nos remetido um relatório extraordinário da da inspeção, de uma inspeção ocorrida dentro da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. E nesse relatório eu sublinhei, em resposta da ACED, sublinhei dois ou três aspectos que me pareceram absolutamente inusitados. Um dos quais era que o responsável pela inspeção dentro da Direção-Geral fazia alusão às exigências legais, normativas, da execução de penas, dizendo que a lei é um ideal e que a lei consagra e garante, mas o Estado não pode dar. E perguntei-me, de resto sublinhei isso aos deputados, porque me pareceu absolutamente inusitado que um órgão administrativo se atrevesse a interpelar um órgão parlamentar dizendo-lhe que a lei era um critério indicativo, que a lei era ideal e que a lei garantia, mas o Estado de Administração não podia dar. A questão aqui é tão simples quanto esta. Eu não sei o que é que na Direção-Geral dos Serviços Prisionais se inspeciona ou fiscaliza, se a lei para eles tem um alcance meramente indicativo. Porque, aparentemente, o que se fiscaliza ou deixa de fiscalizar, fiscaliza-se por contraposição ou em referência às exigências normativas. Se para eles isso é meramente indicativo, eu pergunto-me que estranhas inspeções e que estranhas fiscalizações ali ocorrerão. Isto traduz, do meu ponto de vista, mas não sei qual é a vossa opinião e gostaria de a saber, isto traduz, do meu ponto de vista, aquilo que o professor António Dores disse na intervenção que fez há pouco. E que é isto, o direito fica à porta das cadeias. O direito fica à porta das cadeias em assunção formal da própria Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que o diz ao Parlamento e sem reação que se conheça. A não ser nossa, claro, mas a nossa é apenas a nossa. Era isto.
Eu gostava de fazer um meu próprio comentário no seguinte sentido. A formação de quadros inspectivos, por exemplo, no quadro da prevenção da tortura, mas também no quadro da inspeção que é possível fazer, teria eventualmente interesse em ser uma formação... Eu ia dizer transparente, não é por opor àquela que existe, era transparente no sentido escolar, formalizada, reconhecida, e isso teria algum interesse, parece-me a mim, no sentido, por exemplo, das pessoas que fazem esse tipo de atividades se conhecerem mutuamente, que tanto quanto eu julgo saber, depois de dir-me-ão, tanto quanto eu percebo, o que acontece é que existem instituições que estão separadas e que, à medida das necessidades, se vão aproximando a pouco e pouco, por razões óbvias, digamos assim. Mas, portanto, a parte escolar, a parte de conhecimento das pessoas do mesmo tipo de critérios, por exemplo, que possam ser reconhecidos e divulgados a partir de um centro escolar, formação, portanto, parecia-me interessante, aliás, porque existe, a nível internacional, esse interesse, essa possibilidade, em termos das instâncias que fazem a prevenção da tortura, em termos associativos, em termos também que são parceiros, não é? As ONGs internacionais são parceiras da ONU a esse respeito, e isso era um avanço que se poderia fazer. Outra coisa tem a ver com a possibilidade da colaboração de mais recursos para a investigação. Quando eu estive aqui há uns meses atrás a falar com a senhora Presidente da Assembleia da República, ela dizia, talvez na sua ingenuidade, que era, o que ela idealizava era um sistema onde, junto de algumas cadeias, enfim, regional, por exemplo, houvesse um grupo assessorado pela Associação para a Ordem dos Médicos e pela Ordem dos Advogados, e já agora pela Ordem dos Psicólogos, para junto, em proximidade, conhecendo a situação muito dentro, digamos assim, poder colaborar com as inspeções mais formais, chamando a atenção precisamente daquilo que o Observatório pretende em termos mais gerais europeus, que é dar sinais de alarme, dizer as coisas aqui estão a correr para pior e, portanto, evitar, portanto, fazer a prevenção. Portanto, a minha questão é, de facto, aquilo que eu contei no princípio não era tanto uma questão pessoal que me interessava, era as consequências práticas que teve até agora o facto, nos últimos 18 anos, não haver formação em sistemas prisionais, porque tem sido dificultado por pressões do Ministério da Justiça, é preciso que se diga. E essas pressões têm tido efetivas. E reverter isto é importante, porque existem, evidentemente, possibilidades de formação nesta área, mas é preciso que, do ponto de vista do Estado, haja já não digo essa abertura, e, evidentemente, sinalizar as próprias entidades formadoras de que isso não é mal-vindo, não vai ser um problema, antes, pelo contrário, pode ser um mérito. E, portanto, bom, e é isto que deixava para comentarem o que entenderem, evidentemente.
Tenho um parênteses, se acharem que não estou a exagerar. Acrescentaria o aspecto concreto da Guarda Prisional. Querem que eu vá ao
dia? Há um aspecto concreto da Guarda Prisional que me incomoda e que eu penso que deveria merecer alguma reflexão. Quando olhamos para a Guarda Prisional, nós temos na prática uma função do funcionalismo carcerário, mas uma função que mimetiza um corpo de segurança. Um corpo de segurança, no sentido de uma força de segurança pública, que se reporta a uma equiparação a agentes da PSP, mas que não tem corpo de oficiais. Uma das patologias que me parece ocorrer com a Guarda Prisional é exatamente esse vazio hierárquico. Ou seja, nós temos ali uma hierarquia que acaba numa posição que, em termos militares, corresponderá talvez à de Furriel ou coisa que o valha, qualquer primeiro degrau da classe de sargentos. E essa gente imagina-se coisas. Tenho interrogado alguns em audiência e dizem-me coisas extraordinárias, não? Porque se imaginam representantes da ordem, imaginam-se oficiais, no fundo. O corpo de segurança ganharia com alguma profissionalização, o que significa anulação do caráter pessoal da relação que traz a conflitualidade toda com os presos, a família dos presos, qualquer coisa, isto deveria ser profissionalizado e há de haver uma hierarquia se eles são equiparados a guardas da PSP, construam uma hierarquia que não pode ser a do funcionalismo civil carcerário e que tem que ser uma hierarquia que pelo menos saiba mexer em armas ou que conheça o perigo do manejo de armas, porque tenha encontrado em juízo os serviços de segurança da Guarda Prisional em dispositivos completamente suicidários. Não é? Encontrei, dou-vos um exemplo, encontrei uma vez em Guimarães, havia para lá uma moscambilha qualquer, não sei exatamente o que fosse, e então o tribunal, as varas criminais, as varas mistas, estavam a funcionar numa antiga escola. A Guarda Prisional estava colocada no primeiro, no fim do corredor, no fim, nos extremos do corredor, com toda a população no meio. Se eles tivessem que abrir fogo, eu pergunto-me o que aconteceria. Pois ninguém viu, tive que ser eu a ir falar à senhora juiz que tinha jurisdição sobre aquele processo, e então lá se mandou sair a população, os utentes normais do Serviço de Justiça, as testemunhas, as partes, as pessoas que aguardavam os outros processos, lá se mandou sair aquela gente daquele andar para ficar lá à guarda. Porque em caso de problema de segurança, tinha morrido toda a gente. À parte o facto de eles dispararem uns sobre os outros também, não é? É preciso uma hierarquia aqui que tenha um mínimo de noção do perigo que significa o manejo de armas, das exigências que significa montar um dispositivo de segurança, etc. E pergunto-me se uma boa parte dos abusos não tem a ver também com a falta de hierarquia própria, adequada.
Muito obrigado. Convido mais alguém que queira fazer uma pequena intervenção. Se não, Dr. João Portugal, que se queira reagir.
Muito obrigado. Seguindo a mesma ordem cronológica, Pois, a lei como guideline, como orientação, como... Enfim, é um problema que vem de trás. É um problema que vem da, já da lei de 79, que era uma lei generosa, mas que não era acompanhada, especialmente em normas que exigiam maior prestação por parte da administração, não era acompanhada pela realidade. E isso foi um aspecto que foi focado desde o início e foi assinalado. A conveniência da lei ser ambiciosa, não ser manifestamente uma mera concretização, uma mera positivação do que já está. Portanto, há uma lei que impulsione, que crie, que obriga a criar, mas uma lei que ao mesmo tempo seja realista. Uma lei que, de alguma forma, não prometa mais do que o Estado possa, efetivamente, construir. E eu posso dar só um exemplo. Não me parece crível, diria eu, que os fins das penas sejam adequados ao atual parque penitenciário. Seria de todo irrealista a criação de um conjunto de normas que exigisse para a sua concretização um parque penitenciário que tivesse que ser substituído, não digo num prazo de alguns anos, mas diria no prazo de uma década. É preferível, e isso o Poder Judiciário tem sempre assinalado, é preferível que a lei, sendo ambiciosa, sendo adequada à prática da justiça em cada caso concreto, todavia não prometa mais do que efetivamente o Estado reconheça que pode dar. O que está errado aqui é precisamente irmos além daquilo que seja execuível, porque se retira todo o conteúdo normativo àquela pretensão. Precisamente é o facto de dizermos damos, a lei dá, e a lei é muito fácil a lei dar. É extremamente fácil escrever, é extremamente fácil alterar o quadro jurídico. Mas se ao mesmo tempo não temos os recursos, e não temos os recursos que possibilitam criar esses recursos, estou-me a lembrar não só da parte fontista, da parte do parque penitenciário, mas, por exemplo, técnicos de educação. Se não temos um técnico de educação que possa conscientemente conhecer um conjunto relativamente reduzido de pessoas, não é de reclusos, é um conjunto reduzido de pessoas. É conhecer as suas famílias, é conhecer o seu caso, é falar cotidianamente com uns e com outros, é acompanhá-los, não é andar a resolver o problema do sabonete, como muitas vezes acontece, e enfim... Isso é impossível, isto não é uma crítica aos serviços de educação, atenção. É impossível um técnico ter 100 pessoas ou 200 pessoas e conseguir conhecer essas 100 ou 200 pessoas. Não é viável. É que essas pessoas estão inseridas ainda por cima num conjunto de mecanismos internos ao próprio sistema penitenciário, à sua vida própria, que todas estas, enfim, estas estruturas acabam por ganhar, e não é possível uma pessoa que tem a seu cargo esse conjunto de situações dar esse acompanhamento. Nessa medida, eu não conheço sequer a afirmação dessa auditoria, desse relatório, não conheço, e, portanto, não estou minimamente a justificar. O que estou a dizer é que, se calhar, era mais útil criarmos um nível de exigência que fosse viável de todo em todo exigir. Viável de todo em todo dizer, não, isso realmente é mais do que temos agora, mas é algo que é alcançável, é algo que é construível neste período, neste horizonte temporal, enfim, nesta perspectiva que temos. E é, se criamos essa ambição realista, que se calhar conseguimos mais do que com leis extremamente generosas, que oferecem este mundo e o outro, mas que todavia depois deparam-se com esse problema. Ah, pois é, mas não temos, não podemos. Sim, alojamento singular. Ah, onde? Não temos cadeias para isso. Muito bem, a tal repartição e separação por categorias, um tratamento penitenciário individualizado, mas como fazê-lo? Não, se criarmos uma política aqui, não vou dizer pequenos passos, mas uma política aqui de passos com uma dimensão humana, se calhar é mais viável do que criarmos todo este tipo de quadros, como criámos em 79, como voltámos a criar em 2009, que não sabemos quando é que vamos efetivamente cumprir. E isso é dramático, e sentimos, não só há 7 nos diz isso, mas também sentimos nas cartas que recebemos dos reclusos, que é aquela ideia, muito bem, eu incumpri determinada norma jurídica e fui condenado e estou aqui. Todavia, tenho aqui 10 normas aqui ao lado e nada acontece, e como é que é? Ninguém é condenado por isso. E isso torna-se mais... passível de ser executado, passível de ser controlado, passível de ser exigido, e quando digo exigido não é só pela administração, é exigido pela comunidade, torna-se mais numa dimensão mais humana, do que propriamente estabelecermos um conjunto de objetivos, todos eles louváveis, mas que depois se deparam com o muro da realidade, e é mais fácil incumprir um muro de 50 medidas do que incumprir um muro de 10 medidas. É bastante mais fácil. Quanto à segunda questão, e estou a seguir a ordem cronológica, a questão da formação, pois, efetivamente, Também parece que há relativamente pouca oferta, não sei se agora se o problema aqui é da procura, se é da oferta. Se calhar é um pescadinho de rabo na boca, provavelmente. No quadro específico do Mecanismo Nacional de Prevenção, está pensado essencialmente uma formação, não só especificamente jurídica, como uma formação em termos de cariz médico, de detecção de sinais de tortura, de técnicas de entrevista a pessoas que estão em meios confinados, e isso está previsto com a colaboração de alguns membros do nosso Conselho, designadamente de representantes da Ordem dos Médicos, mas não só. Também tivemos a oferta de peritos do CPT, que têm acompanhado visitas do CPT, que, portanto, estão até fora desse âmbito, e, portanto, que se ofereceram para este meio. Em termos formalizados, sim, eu não sei realmente a quem é que compete o primeiro passo. Se as universidades darem o primeiro passo em termos de oferta, se há as instituições públicas carecidas darem o primeiro passo em sinalizarem essa necessidade às universidades. Se calhar ambas têm a culpa por esta omissão. É provável. Quanto às várias entidades desligadas, bom, é bom que haja um certo desligamento. Pelo menos falo agora em termos de Provedor de Justiça, que é uma instituição que não está integrada na administração pública, é uma instituição independente e, portanto, de alguma forma, tem que estar algo desligado do que se passa. De alguma forma, porque também a própria Inspeção-Geral de Justiça também é uma entidade visada, ou pode ser, em queixas que sejam apresentadas ao Provedor de Justiça. Portanto, dessa perspectiva, já não falo da própria Direção-Geral, obviamente, que isso é transparente, é mais representada. Enfim, é óbvio que, por exemplo, quando estamos num caso, sem querer personalizar, estamos num caso de assédio em via uma comunicação a várias entidades, é óbvio que, se calhar, faz algum sentido que nem todas as mesmas entidades estejam a fazer a mesma coisa. Isso talvez. Uma queixa que temos muitas vezes quando nos dirigimos às questões profissionais é que, precisamente, temos várias entidades a quem responder. E geralmente respondem o mesmo. Mal ou menos. E várias vezes respondem o mesmo. Essa articulação, sei lá, vamos lá ver se consigo dar aqui dois exemplos. Um exemplo. Temos uma situação agora, uma situação muito recente, de violência, não tem nada com prisões, uma situação de violência policial muito recente aqui nos arredores de Lisboa. Foram abertos vários processos de averiguação. Há um processo judicial, há um processo já na Inspeção Geral da Administração Interna, há com certeza processos também nas próprias polícias, enfim. Faria sentido, isto é uma avaliação que tivemos, faria sentido o Poder de Justiça, não tivemos queixa. Não tivemos Poder de Justiça, não houve queixa. Faria sentido abrirmos um novo processo? Provavelmente não. Provavelmente estaríamos a duplicar diligências e provavelmente chegaríamos a final com uma de duas conclusões. Ou dissentiríamos de uma decisão nos processos judiciais que vai ter lugar, ou concordaríamos. Em ambos os casos, não faria muito sentido. Portanto, a intervenção que estamos a ter, e já começámos no terreno, junto de uma das partes, a intervenção que estamos no terreno é uma perspectiva um bocadinho mais ampla em termos de detecção, não de identificação de causas, e isso quem está no terreno sabe perfeitamente identificar pelo menos as causas que, na sua perspectiva, estão na origem num conjunto de condutas, enfim, de conflitos que se geram. E, a partir daí, vamos ver se conseguimos detectar soluções que possamos propor a uma e às várias partes no terreno, digamos assim, às várias partes no terreno, de modo a superar aquela situação. Portanto, acho que aqui o facto de haver várias entidades pode ser útil se cada uma também respeitar a sua própria genética, forma de atuar e também um conjunto de poderes que algumas têm e outras não têm. Isso é o caso. A Inspeção-Geral tem competências que nós não temos. E, portanto, nessa medida, é viável também cada uma destas instituições fazer bom uso dessas competências que são atribuídas por lei. Desligadas. Bom, este caso concreto, não nos desligámos neste caso concreto. Portanto, quando vem a indagação da Inspeção-Geral, nós já tínhamos conversado com a pessoa, tínhamos ido, portanto, não estamos propriamente tão ligados à parte escrita. Muitas vezes vamos ao terreno e falamos com a própria pessoa, porque às vezes é mais fácil até compreender o que é que a pessoa quer ou não quer, o que é que vão as suas perspectivas que tem ou deixa de ter. E, portanto, tínhamos falado com a pessoa e a pessoa tinha dito que não, estava tudo resolvido, não havia problema. Muito bem. Quando recebemos outra comunicação, foi uns meses mais tarde, não me lembro já quantos meses foram, mas foi uns 2-3 meses mais tarde, fomos lá outra vez à cautela a perguntar como é que estamos. Não tinha havido desenvolvimento, não tinha, e por acaso perguntámos, então, mas lembra-se que recebeu umas cartas assim, Recebi, então, mas não respondeu. Não, eu já estava tudo esclarecido, achei que não valia a pena responder. E eu falei, pronto, está bem. Também tem a livre de responder, é livre de responder ou não responder. A questão, outra questão que colocou, quanto a tais equipas de peritos, que podiam ser de cada cadeia, mais ou menos, é mais ou menos isso que estamos a pensar de fazer, está a pensar de fazer em termos de mecanismo, embora para a totalidade das questões, ou seja, não necessariamente ligados a um local de tensão, a um local de tensão, mas um conjunto, uma pool, desculpem a expressão inglesa, de peritos que possam depois, na medida em que as visitas são marcadas sem aviso prévio, que possa com uma rapidez relativamente grande, uma ordem dizer, muito bem, quem é que dá jeito? Quem é que pode amanhã ir a tal sítio? E isso também dá uma forma com uma abrangência geográfica que não permita estar a incomodar e a fazer perder um profissional do Sul para ir ao Norte ou vice-versa, tanto mais que, convém indicar, esta colaboração é tido de gracioso. E, portanto, nós, obviamente, não queremos exigir mais de uma pessoa que já está a perder um dia de trabalho para nos ir a auxiliar nesta missão. Quanto à última questão, pois eu julgo que formação tem havido. Vamos lá ver. Se olharmos para o universo, e o companheiro desta situação vai há uns 20 anos, se olharmos para a Guarda Prisional de há 20 anos e a Guarda Prisional de hoje, eu acho que já há uma diferença bastante relevante. E se formos a critérios mensuráveis, como, por exemplo, a questão das habilitações literárias, a questão até do próprio percurso profissional das pessoas que integram a Guarda Prisional. Também poderá dizer que isso também é aquilo que me dizem, talvez. Mas a verdade é que nos contactos que tenho com próprios guardas prisionais, vejo uma maior sensibilidade para um conjunto de questões que não havia há 20 anos. Há 20 anos, desculpem a expressão, mas eram mais os curiosos também dessa medida. Aliás, lembro-me ainda no tempo dos curiosos, no que tocava à alimentação, que a alimentação em 96 era feita, em geral, por uma articulação entre os chefes de guardas e o diretor de cada cadeia, que diziam, ora, hoje é o IFA, amanhã é a feijoada, depois dia não sei o quê, pronto, e a coisa era feita ao olho, muitas vezes até com produtos do próprio estabelecimento e de acordo com as possibilidades, do próprio estabelecimento. Essa equiparação às faixas de segurança, eu julgo que não existe ainda, julgo que é uma exigência antiga dos sindicatos desta área, mas julgo que não existe. Aliás, prende-se com outro tipo de situações, designadamente com a articulação, com a necessidade de articulação com as forças de segurança, no que toca precisamente ao controle das entradas de visitantes e dos pacientes, etc, etc. Coisa que também não me parece mal que tenha que haver essa articulação com o exterior, porque, aliás, não só aqui, como na saúde, como num conjunto de patamares. Mas em termos de formação, pode-se sempre reforçar, mas parece-me de qualquer forma que tem sido feito algum caminho nos últimos 20 anos. Na questão de segurança, desculpem, na questão de segurança, enfim, da questão do esquema de segurança, enfim, é matéria que não entra. É matéria que não entra, mas é matéria que também não entra.
Então, João, por favor. Obrigado.
A primeira questão, que é... Não sei se está ligado.
Não, tenho desligado.
Obrigado. O direito de ficar à porta das cadeias, eu pus aqui dois pontos de interrogação, agora já não sabia se eram meus ou se eram seus. Eram meus, eu sei. Porque penso que disse o direito de ficar à porta das cadeias, ponto. E eu ponho-lhe alguns pontos de interrogação. Não estou totalmente de acordo com essa afirmação. Eu acho que não fica à porta das cadeias, eu acho que existe direito, existe lei, existe direito dentro das cadeias. Agora, como em tudo na vida... Dentro ou fora, o exercício dos direitos é que possivelmente não atinge um patamar, um nível que todos gostaríamos que tivesse. Mas há direito dentro das cadeias. A minha experiência de um ano na inspeção leva-me a esta conclusão. Agora, é possível melhorar? Enfim, em tudo na vida é possível dar um passo em frente. É possível, eventualmente, encontrar... novos modos de garantia do exercício dos direitos, nomeadamente através de uma outra intervenção da Direção-Geral, um maior reforço interno ao nível do SAIS, do Serviço de Auditoria e Inspeção dentro da própria Direção-Geral, por uma outra reforçada e densificada intervenção da nossa parte. Com certeza, tudo isso são meios e caminhos que nós podemos fazer. Agora, penso que o direito não fica à porta das cadeias, ou seja, não fica do lado de fora. E há pouco dei aqui alguns exemplos, nomeadamente no que teve a ver, por exemplo, com as visitas íntimas. A determinada altura surgiu-nos um problema que era um problema prático, um problema de execução, não era tanto do direito, é evidente. Se eu não posso exercer o direito, de que me serve o direito? Muito bem. Mas conseguiu-se para resolver. Se não tivéssemos o direito, nunca se resolveria. É ou não é? Se não tivéssemos o direito, nunca se resolveria. É bom que haja o direito para depois podermos criar as condições, os meios para o garantir e o executar, ou cumpri-lo. E aqui tinha que ver apenas com, curiosamente, dois reclusos com direito a visitas íntimas e em que um estabelecimento prisional dizia que não tinha meios de transportar o outro. Está bem, mas se não pode o A, pode o B. Porque o direito tanto é para o recluso que está no estabelecimento A, como é para o recluso que está no estabelecimento B. Portanto, se o A não pode garantir o transporte, então pode ser que o outro estabelecimento o possa fazer. Mas existe o direito. E é isso que me leva a discordar, com todo o respeito, naturalmente, do Sr. Toro, quando coloca, no fundo, uma espécie de preferência, se bem entendi as suas palavras, que é, eu prefiro ter, se calhar, um nível mais baixo de lei em termos de garantir os direitos, mas desde que sejam execuíveis. Eu gosto de sonhar. Eu prefiro ter muitos direitos, ainda que, eventualmente, hoje, não seja possível garanti-los a todos e executá-los. E é isso que nos faz sonhar. É por isso que nós temos uma belíssima Constituição, ainda que todos os direitos não sejam possíveis de executar ou de garantir. Mas se eu não os tiver, pelo menos, garantidos, ninguém se vai lembrar de executar um direito que não existe. E costuma-se dizer, há duas teorias, como sabem, como em tudo na vida, uma é o direito de ser promotor da própria evolução do mundo. E eu prefiro aqui sonhar um bocadinho. Ter mais direitos, ainda que à partida saiba que hoje não há meios, nem condições, nem estruturas para os garantir em plenitude. Mas existe. E amanhã, se calhar, vamos poder invocá-lo pelo menos. Existe aquele direito, Estado, faça o favor de, se depender do Estado, faça o favor de criar as condições para o garantir e para o executar. É a minha opinião, naturalmente, não, e é uma opinião pessoal, não tem tanto a ver com a função que hoje exerço. Quanto à segunda questão, da formação, é um tema extremamente importante, mas difícil. Importante porque, realmente, e como eu disse há pouco, nós temos um quadro, neste momento, em termos abstratos, de 11, mas só temos 10 inspectores ao serviço, 5 juristas e 5 não-juristas. Ora bem, é evidente que, sobretudo para os não-juristas, uma formação, até uma formação, digamos, permanente, seria um ideal. Nós tentamos, com a prata da casa, ou seja, a prata da casa, mesmo ao nível da administração, fornecer essa formação. Agora, também é verdade, como o Sr. Doutor dizia, aqui estamos de acordo, também pode ser um problema da oferta. Se nós formos ver, por exemplo, mesmo ao nível do SES, que o Dr. Marajo acompanhou muito e muito perto, se nós formos ver no programa que existe no SES, relativamente ao direito penitenciário, eu tenho a impressão que o ano passado, ou nos últimos programas, terá havido uma sessão sobre isso. Manifestamente pouco. É evidente que o SES fará a formação para os magistrados, mas nós conseguimos, entre aspas, infiltrar por um protocolo informal que fizemos com o SES, no sentido de também os senhores inspectores poderem ter acesso a essa formação. Agora, fora disso, eu pergunto-me, ao nível da administração pública, quem é que faz formação no âmbito do direito penitenciário ou do sistema prisional? Não conheço. Não conheço. Posso ser ignorante, mas não conheço. Provavelmente, e aqui, por exemplo, poderá ter também uma palavra a dizer, digamos, quem acompanha o ponto nacional relativamente ao Comitê de Prevenção da Tortura, ou, por exemplo, a DGPJ, não a Polícia Judiciária, mas a de Política de Justiça, porque nós, até agora, e penso que será uma boa oportunidade para modificarmos um bocadinho isto, a inspeção estava um bocadinho afastada deste contacto com as questões de caráter mais internacional. E queremos fazer agora essa aproximação. Nomeadamente, por exemplo, ver até que ponto é que, ao nível da inspeção, da Direção-Geral da Provedoria e da DGPJ, da Política de Justiça, podermos encontrar aqui alguns mecanismos de formação. Não só, ou sobretudo ao nível jurídico, mas não só. Nós temos um manual, e é por aí que nos seguimos, para as auditorias, só que é um manual de caráter abstrato, serve para tudo. Será que aqui se impunha uma ferramenta específica, tipo manual interno, para realizar as auditorias no âmbito do sistema prisional, ou sobretudo, peço desculpa, no que tivesse a ver com os tais processos AR e as visitas com o âmbito mais específico sobre os direitos eventualmente violados? Penso que é uma ponderação e um debate que teremos que fazer a nível interno. Porque uma coisa, isso eu vos garanto, não há dinheiro para mais nada. Eu não vos digo aqui qual é o nosso plafond, orçamento, em termos de funcionamento, para um ano. Porque vocês não iriam acreditar em mim e começariam a dizer coisas de mim que eu não quero. Está bem? Portanto, não, por aí não vamos lá, teremos que ser imaginativos, teremos que ser mais solidários uns com os outros, em termos de instituições, e promover exatamente essa formação a nível interno, porque em termos de investimentos não há. Quanto ao recurso e eventualmente colaboração de peritos, a nossa lei permite, o nosso regulamento de funcionamento permite eventualmente que se possa, que nos possamos socorrer de peritos. Mais uma vez, tudo isto está um pouco pensado para as grandes ações, para as auditorias. Não quer dizer que não se possa também socorrer, só que isso paga. Se nós apelarmos à intervenção ou à colaboração de um perito, vamos ter que pagar e vamos dar ao ponto anterior, que é não teremos orçamento para essa matéria. Quanto à questão dos guardas prisionais, e reconheço que estou um pouco mais afastado, até porque está aqui um senhor representante da Direção-Geral de Serviços Prisionais e não gostaria de dizer coisas que não deva, mas sobretudo que não sei. Quanto a eventualmente um vazio hierárquico ou questões de segurança, o que eu sei é que há algumas queixas relativamente à atuação dos guardas prisionais, como sendo do conhecimento da ACED, mas, que me seja dado saber até agora, nunca foi colocada nenhuma questão de causa e efeito entre havendo, eventualmente, ou se houvesse uma maior ou uma outra cadeia hierárquica, isso podia melhorar, eventualmente, alguns níveis de intervenção. Aí, com muita honestidade, eu digo, não tenho elementos para o afirmar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se vocês estão de acordo, a gente ficava aqui às 14h30, se cá estivermos, conseguimos fazer uma primeira sessão com as condições que temos por ter teremos. E bem a segunda e acho que conseguimos cumprir, se todos estiverem de acordo. Às 14h30, então, aqui, se faz favor, obrigado.